Episódio 124, quem somos e para onde vamos nas nossas relações com Carolina Costa Granja. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana trago-vos a segunda parte da minha conversa com a Carolina, que para quem não ouviu tem mesmo de parar este episódio e começarem por ouvir o episódio 123. Nós falamos sobre amor próprio e, como nós sabemos, o nosso amor próprio é a base para tudo e a base para termos relações felizes. Pelo menos esta é a minha opinião, é a opinião da Carolina também. Quando eu digo a base de tudo, é mesmo a base de tudo. É a base da forma como nós cuidamos de nós, do tipo de trabalho que aceitamos ter, da forma como nos alimentamos, da forma como nos vestimos, tudo, absolutamente tudo o que fazemos é um ato de amor próprio. E por isso faz todo o sentido que comecem por ouvir este episódio e depois voltem aqui a este, onde nós falamos sobre relações e, neste caso, sobre relações amorosas. Antes de passar à minha conversa com a Carolina, quero só mais uma vez dizer-vos que ainda temos alguns lugares para o workshop Eu Como Para Me Nutrir. Vai ser o meu primeiro workshop online sobre comermos de uma forma intuitiva e de uma forma que seja boa para o nosso corpo. Esta questão de comermos de uma forma intuitiva está sempre super ligada à minha autoestima, à relação que eu tenho com o meu corpo, com a minha intuição. Não estaria esta questão de alimentação intuitiva super ligada ao desenvolvimento da nossa intuição. E por isso eu decidi desenvolver este workshop, que é composto por 3 aulas, cada aula tem a duração de 1 hora, onde vou falar em cada hora sobre um tema em específico. A primeira aula é sobre alimentação intuitiva, e aqui vai ser alimentação intuitiva, alimentos proibidos e permitidos, os 10 mandamentos de comer, para comermos de uma forma intuitiva, vamos falar sobre dietas, vai ser uma aula super rica mesmo. A segunda aula vai ser sobre o corpo e aqui o movimento intuitivo, a relação que temos com o nosso corpo, a resposta aos padrões de beleza, pesarmos, não pesarmos, como é que esta necessidade de obedecermos a um corpo modelo depois também nos limita na forma como comemos e estamos no mundo. E por fim, a terceira aula vai ser sobre passar este conhecimento da primeira e da segunda aula para a ação, de como é que desenvolvemos a nossa intuição e como é que transformamos a nossa vida. As 3 aulas vão estar cheias de exercícios práticos, também vão ter muita teoria, portanto é mesmo uma daquelas aulas para virem com papel e caneta e tirarem as vossas notas. Vão ter sempre exercícios para fazer entre aulas e a ideia é, depois de cada aula, conseguirem implementar logo aquilo que aprenderam. Porque desenvolvermos a relação intuitiva que temos com o nosso corpo é algo que tem de acontecer na prática, não é? Nós podemos aprender tudo que depois é no dia-a-dia, quando somos confrontadas com as nossas crenças, com certos tipos de alimentos que despoletam uma ação muito específica, seja medo, vergonha, ansiedade, é aí que nós pomos em prática e também evoluímos, claro. Estas aulas têm datas específicas para acontecer, a primeira é já no dia 23 de junho, mas caso vocês não possam comparecer, elas vão ficar gravadas até uma semana depois. Portanto, vocês podem se inscrever. Se não puderem assistir no dia de cada aula, não faz mal e têm uma semana para depois ver. Estas aulas têm mesmo um valor simbólico para poder chegar com esta mensagem a todas as pessoas, porque eu considero mesmo que sabermos comer e sabermos fazer escolhas que nos nutrem, às vezes é fisicamente, outras vezes é emocionalmente, outras vezes é mentalmente, faz uma diferença gigante na nossa saúde e no nosso bem-estar. Eu acredito muito mais que é a forma como nós comemos do que aquilo que comemos e para quem sente que está um bocadinho desconectada dessa relação com o corpo e com a comida, esta é uma oportunidade excelente para aprenderem mais sobre o assunto e poderem reescrever a vossa história com a comida. Vou deixar na descrição do episódio toda a informação sobre este workshop para que vocês possam ver a página, fazer a vossa inscrição. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar um e-mail para info@oficinalis.pt. E agora sim, sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Carolina. Algumas coisas que nós falámos na nossa conversa foi como saber se estou preparada para uma relação, como lidar com esta questão de eu não quero assumir um compromisso, mas diz que gosta de mim. O que é que quer dizer dar um tempo numa relação? O que é que isso significa? Também como lidar com a diferença, eu sou muito diferente do meu parceiro, como lidar com isso no dia a dia, como estar numa relação sem perder a minha identidade, saber defender-me numa relação abusiva, sabendo que isso não é amor e como construir o meu amor próprio a partir daí. E no final a Carolina deixa-nos com algumas ferramentas que ela considera úteis para aprofundarmos mais sobre este tema. Espero que vos seja muito útil este episódio. Aproveitem esta nossa conversa para também questionarem como é que estão as vossas relações. Se for preciso, mostrem aos vossos parceiros e parceiras. Partilhem este episódio. Há sempre assim uma amiga ou um familiar que nós temos à nossa volta que às vezes está a passar por uma situação complicada na sua relação. Partilhem este episódio porque nós desconstruímos e nós evoluímos também. Às vezes com partilhas que as pessoas fazem que nós pensamos, bolas, é mesmo isto, ou bolas, não é nada disto. E a oficina será sempre o espaço para isso, para vocês aprenderem e questionarem. E eu tenho a certeza que se vão inspirar com esta conversa com a Carolina e espero que depois disso reflitam sobre a vossa relação e batalhem para a relação que querem construir, porque está sempre nas nossas mãos nós termos a relação dos nossos sonhos. E eu podia ficar aqui 1000 anos a falar sobre isso. Eu posso dizer-vos que sou muito, muito sortuda com a relação que tenho em casa. Eu não tinha previsto partilhar nada disso convosco, mas é uma relação que se baseia na comunicação em primeiro lugar, se baseia também em definir limites daquilo que eu quero, daquilo que eu espero, daquilo que eu sou nesta relação. E muitas vezes as pessoas dizem-me que eu tenho a maior sorte por ter casado com o David, e é verdade. Ele é espetacular, mas somos nós os dois, todos os dias que trabalhamos para esta relação. Eu vivo completamente a relação que sempre sonhei ter e isso é a maior dádiva. Mas é um trabalho que é feito todos os dias e que nós não tomamos nunca um e o outro como garantidos, nem fazemos promessas de amor eterno. Para nós é mesmo importante estarmos juntos enquanto sentimos que estamos a acrescentar coisas boas um ao outro. E todos os dias falamos sobre isso, sobre esse sentido que damos à vida um do outro. E não há aqui qualquer tentativa de nos agarrarmos a esta relação com unhas e dentes porque tem de ser. Não há um vínculo nesse sentido, uma dependência. É mesmo porque queremos ser muito felizes um com o outro e enquanto assim for, estaremos juntos. Mas para vos dizer que é muito fácil nós às vezes olharmos para a relação do lado e acharmos que é perfeita, mas as relações boas, as relações onde há respeito, onde há igualdade, onde há amor, onde há carinho, onde há entrega de ambas as partes, só se conseguem com os critérios que nós temos em relação às pessoas com quem estamos e não permitirmos certas coisas, ou se não estamos a viver a relação que gostaríamos de ter e que merecemos, então é saltar fora, porque nós só temos esta vida e as relações são uma oportunidade incrível para nós crescermos, para nós também sermos felizes, e temos de estar com pessoas que estão absolutamente alinhadas connosco. O que não quer dizer que ainda assim tínhamos relações perfeitas. Atenção, eu não quero nada passar esta ideia porque a minha relação está muito longe de ser perfeita, mas senti que vos podia trazer aqui alguma inspiração, mas espero que se inspirem ainda mais com quem sabe, que é a Carolina. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Carolina. Carolina, bem-vinda de volta aqui à oficina. Desta vez vamos falar sobre relações, porque sem amor próprio não construímos relações saudáveis e equilibradas, e por isso foi esse o foco da nossa conversa, da nossa primeira conversa. Para quem ainda não ouviu, por favor, ouçam. E depois voltem aqui a esta nossa segunda conversa, onde vai ser só sobre relações, porque esse é o foco do teu trabalho. Para quem não vai ouvir o episódio das relações, podes novamente só contar-nos um bocadinho o que é que tu fazes.
Sim, novamente obrigada por me receberes aqui na oficina. É um prazer enorme.
Então... Obrigada eu, claro, sempre.
Então, eu sou coach de autoestima feminina e relacionamentos amorosos. Portanto, assim, as minhas duas grandes áreas de trabalho são a autoestima e os relacionamentos. Sendo que quando eu vou trabalhar relacionamentos, e maioritariamente é com mulheres, a autoestima, o amor próprio e tudo o que nós falámos no episódio anterior, portanto, se não ouviram, vão ouvir, porque eu acho que faz todo o sentido. E todo esse trabalho interno e pessoal é super importante depois para os relacionamentos. Então, não há como trabalhar relacionamentos sem trabalhar amor próprio, individualidade, autoestima. E pronto, estas são assim as minhas duas grandes áreas de trabalho, maioritariamente com mulheres, porque é o meu mundo e é isto.
Ok, então vamos já aqui fazer-te assim algumas perguntas que são, sei lá, eu acho que são super importantes. A primeira é como saber se eu estou pronta para uma relação? Imagina, passei um longo período sozinha ou saí de uma relação e já estou, e de repente aparece alguém que eu até estou interessada em conhecer melhor. Como é que eu sei se estou pronta para dar esse passo?
Na verdade, eu acho que nós não temos como saber assim com tanta certeza, porque acho que é uma coisa que nós vamos sentindo mais do que sabendo. E também lá está, não há fórmulas mágicas, porque nós podemos terminar uma relação e estar imenso tempo sozinhas e, entretanto, conhecer uma pessoa e ainda não estarmos preparadas para estar numa nova relação. Podemos terminar uma relação 2 dias depois de conhecer outra pessoa e ser uma relação maravilhosa. Então, eu acho que não há assim propriamente uma resposta certa, sabes? Mas acho que há alguns indícios, há algumas questões que nos podemos colocar para realmente percebermos se efetivamente estamos ou não, ou nos sentimos ou não preparadas para uma nova relação. O primeiro ponto é percebermos até que ponto é que nós estamos confortáveis connosco. O estarmos sozinhas, e quando eu digo estarmos sozinhas, não é necessariamente estarmos sozinhas sem uma relação, mas o tempo em que estamos sozinhas, se nós temos tempo para nós, se nos cuidamos, se nos nutrimos, como é que está a nossa relação connosco, o nosso amor próprio, o nosso autoconhecimento, as nossas crenças, os nossos valores. Quais é que são as nossas necessidades, os nossos limites, os nossos desejos, as nossas expectativas em relação ao futuro, porque eu acredito muito que as nossas relações são assim o nosso grande palco de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, porque apesar de eu saber que para muitas pessoas isto talvez possa parecer estranho, mas é muito mais fácil nós lidarmos connosco quando estamos sozinhas. Porque não temos muito trigger, sabes? Está tudo muito contido, tudo muito dentro da bolha, então não há assim grande impacto que venha de fora. Claro que vem, não é? Das outras relações que nós temos, sociais, profissionais, mas não é tão profundo. Quando vamos para uma relação, de repente a outra pessoa torna-se um espelho para nós, em muitos sentidos, não é? De coisas que nós temos em nós e não gostamos. Coisas que não temos e gostávamos de ter, de onde é que nós não estamos a respeitar-nos a nós próprias, de quais é que são as nossas crenças, de quais é que são as nossas feridas, sabes? Há ali muita coisa que vem ao de cima. E então acho que é importante, antes de realmente avançarmos para uma relação, ou mesmo que já estejamos numa relação, não é? Oh meu Deus, então eu já estou numa relação e nunca fiz isto. Eu tenho que sair da relação que é para ir resolver estas coisas e depois entrar outra vez.
Exato.
Não tem de ser, ou seja, isto não tem de ser uma coisa de género, ah, não, então tenho que estar toda resolvida antes de entrar na relação. Não, claro que não. Mas as nossas relações vão-nos ensinando muito isto sobre quem é que nós somos, em quem é que nós nos estamos a tornar, porque nós também vamos evoluindo, o que é que nós queremos, o que é que nós não queremos. E isto vai tornando-se cada vez mais claro conforme nós vamos tendo relações, não é? Porque quando estamos numa relação, percebemos que há ali coisas que nós não queremos mesmo, sabes? E que nunca mais vamos querer ter noutra relação. Então, quando vamos para outra relação, é logo um não, não, não. Se vens com isso, então não. Ou, por exemplo, olha, eu quero muito ser mãe, quero muito casar. Isso para mim são coisas que eu realmente quero muito ter no meu futuro. Lá está, não quer dizer que venha a acontecer, porque há muitas circunstâncias que nós não controlamos. Mas à partida é um desejo profundo nosso. Então, se nós conhecemos uma pessoa que nos diz eu não quero ter filhos, eu não quero casar, não quer dizer que a pessoa eventualmente não possa vir a mudar de ideias, mas não vamos partir do princípio que isso vai acontecer, não é? Porque nós não temos propriamente esse poder de mudar o outro ou de ah, só porque ele está comigo vai apaixonar-se por mim, então vai mudar de ideias. Não vamos partir desse pressuposto, porque eu acho que a probabilidade disso não correr muito bem é muito grande. Então, ter muito essa integridade connosco de como é que eu quero estar na minha relação ou numa relação futura, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, quais é que são os meus limites, as minhas necessidades, para depois também se poder recomunicar isso ao outro, não é? Reconhecermos em nós para comunicarmos ao outro. Então, eu acho que essa preparação passa muito por isto também, de fazer até se calhar um bocadinho essa retrospectiva, sabes? De deixa-me lá aqui perceber para trás se eu tenho tido padrões nas minhas relações, o que é que eles podem querer estar a dizer-me sobre mim, porque se nós temos um padrão ou dois muito seguidos, sabes? Aquelas pessoas são todas diferentes. Aquilo que as une somos nós, não é? Nós somos o elo de ligação. Então calma lá, isto se calhar quer-me dizer alguma coisa. Não no sentido, ah, eu sou culpada e não tenho emenda, vou ficar sozinha para ti, mas não pôr-nos num lugar muito de autorresponsabilidade, de ok, deixa-me aqui perceber em mim o que é que eu posso trabalhar.
Uma das coisas das relações, e especialmente quando estamos a começar a conhecer uma pessoa, não temos necessariamente de estar a assumir um namoro, é a interpretação de tudo o que ela está a dizer, a pensar, não é? De lembro-me quando era miúda e de pensar, ai, ele não olhou para mim, de certeza que está-se a fazer difícil, ou ele demorou muito tempo a responder, lá está-se a fazer difícil, em vez de pá, não, isto é um não, não vale a pena estar a reinterpretar, porque às vezes é muito claro. Pronto, e por muitas vezes, como estamos sempre a interpretar, e era aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho, de ah, esta pessoa não quer assumir um compromisso, já me disse várias vezes, mas eu acho que se está a fazer difícil, ou acho que se calhar daqui para a frente vou conseguir convencê-lo. Isto também é uma coisa super egoica, não é? De eu vou transformar este homem ou esta mulher. E há muitas pessoas que estão numa relação e não querem nada sério. E assuma isso, mas há sempre uma esperança, principalmente da mulher, normalmente acho eu que nós nos colocamos facilmente neste papel, de mudar, de esperar. Como é que nós nos podemos fortalecer para não aceitar isto? Porque no fundo isto, não é? Nós não estamos aqui com a mesma, de uma forma equilibrada nesta relação.
Em primeiro lugar, e antes de nos perguntarmos o que é que o outro quer ou não quer, em primeiro lugar perguntarmos o que é que eu quero de uma relação, desta ou de outra qualquer, um bocadinho dentro daquele exemplo que eu falei há pouco. Eu quero casar e ter filhos. Então, eu não estou a dizer para num primeiro café, sei lá, olha, eu sou a Carolina, quero casar e ter filhos. Obviamente não tem de ser neste registro, não é? Mas colocarmos-nos de uma forma honesta, na forma como também comunicamos com o outro, porque se não fizermos, isso vai ser mal para nós e mal para a outra pessoa, não é? Porque estamos a desonrar-nos a nós e, de certa forma, a iludir também um pouco a outra pessoa, não é? Então, se eu quero casar e ter filhos, eu não vou alimentar uma relação com uma pessoa que, à partida, me diz que não quer. Porque isto foi uma expressão que uma cliente minha usou que eu achei, opa, genial, porque é na mousse mesmo, porque ela dizia que eu não posso, eu percebi que eu não posso consertar o brinquedo partido. E não quer dizer que a outra pessoa esteja partida ou seja defeituosa, não é isso, mas se a pessoa não quer e nos diz eu não quero, não vamos partir do princípio que ela nos está a mentir ou de que está a fazer-se difícil ou de que nós temos o poder de. Porque nós não temos poder absolutamente nenhum. Se a pessoa um dia quiser ter filhos e quiser casar, é porque ela própria percebeu isso dentro dela. E claro que nós podemos ser, de certa forma, um elemento que estimula isso, mas não vamos ser nós a causar ou a ter esse poder. Então é importante termos essa consciência de que nós não temos nem o poder, nem o dever, nem a responsabilidade, o que quer que seja, de consertar, de mudar o outro. Temos sim esse poder de dizer: olha, é isto que eu quero, tu queres também? E se o outro disser sim, quero, ok, então bora. Ou não quer dizer que, olha, então vamos já casar, mas então estamos alinhados. Ou se ele disser não, ok, pronto, olha, realmente é uma coisa que eu quero para mim, então acho que não faz muito sentido andarmos aqui a iludir-nos um ao outro, porque temos expectativas muito diferentes em relação ao nosso futuro juntos, e isso vai acabar por trazer muita frustração, muita desilusão, e realmente, se for para ficarmos juntos, isso vai acabar por acontecer. De uma forma ou de outra, porque eu acredito muito nisto, que aquilo que é para nós acaba sempre por voltar para nós. E outra coisa que eu acho também é importante aqui, e mais até se calhar para pessoas, para mulheres e homens também, mas pronto, nós falamos mais para mulheres talvez, que acabam por ter assim mais alguma consciência a nível também lá está de desenvolvimento pessoal, como é que funciona a mente humana, de crenças e tatatá. Eu estou a falar totalmente para mim agora. E acho que pessoas que têm aqui, sei lá, psicólogas ou terapeutas ou pessoas que tenham muito interesse por estas áreas, podem perceber que às vezes a dificuldade do outro de se comprometer vem das suas vivências, de crenças, de traumas, e então fica-se ali quase num lugar de ah, pois, eu compreendo, coitadinho, coitadinho, entre aspas, não é? Mas de ah, pois, ele não quer compromissos porque teve aquele trauma de infância, ou porque a relação com os pais era disfuncional, ou pelo que quer que seja, e então eu vou desculpar, eu vou ajudar, eu vou, sabes? Ou seja, consertar um bocadinho o brinquedo partido, de há bocadinho. E está tudo ok em ajudar o outro a ver também essas coisas, eventualmente até direcioná-lo para algum tipo de apoio que possa ajudá-lo, mas nunca nos colocarmos no papel da terapeuta do namorado ou do parceiro ou do marido, porque é uma posição muito ingrata para nós, sabes? Em que muitas vezes vamos ter que calar aquilo que sentimos, porque então isso vai agredir o outro. E as relações também são, não de agressão, não é? Mas de nós expressarmos aquilo que sentimos. E eu não vou deixar de sentir raiva ou não vou deixar de sentir que fui desrespeitada se só porque o outro tem uma questão mal resolvida do passado dele, sabes? E não tenho que camuflar isso e não tenho que engolir isso que estou a sentir só porque o outro sofreu ou está a sofrer. O outro, tal como eu, tem o poder e a responsabilidade de cuidar das suas questões. E eu posso apoiar e ser um suporte de alguma forma. Mas eu não quero, nem posso, nem vou ser a pessoa que o cura. Ele é que vai curar-se a ele. E acho que isto é importante mesmo.
Sim, é super importante e até acho que também muito de a mulher gosta de assumir esse papel e também quase o papel de mãe, não é? De eu vou cuidar de ti, vou dar-te tudo aquilo que tu precisas, nem, não só nas tarefas domésticas, mas também desse apoio emocional. E às vezes é injusto porque também quer dizer, estamos a limitar essa pessoa, estamos a pôr em cima de nós um peso enorme, uma responsabilidade, e quer dizer, não são papéis completamente separados, mas é algo muito automático em nós, diria, muito instintivo.
Sim, completamente, completamente.
Numa outra nota que também é assim, lembro-me quando tu foste ao Holística falar sobre amor próprio, depois de repente este nosso encontro acabou por estar super direcionado por relações e por dúvidas em relação às relações, porque pronto, é sempre, não sei, é sempre, como tu estás a dizer, um palco para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E uma das questões que nós abordámos foi como lidar com a diferença quando dentro do casal há feitios, personalidades completamente diferentes e como é que nós podemos aceitar no outro coisas que para nós às vezes são difíceis, são quase inaceitáveis, dentro, claro. Aqui não estamos a falar de limite de respeito, estamos a falar só, olha, esta pessoa é super preguiçosa, eu sou uma pessoa super ativa, esta pessoa gosta de dormir até tarde e eu sou uma madrugadora. Como lidar com estas diferenças?
Olha, com dois Cs, comunicar e ceder. Eu acho mesmo que é muito importante essa questão da comunicação. De uma forma geral na nossa vida, nas relações ainda mais, não é? E quando eu digo comunicar, é comunicar tudo. É comunicar expectativas, é comunicar desejos, é comunicar limites, é comunicar necessidades, é dizer, olha, eu hoje sinto-me assim, olha, eu gostava que hoje tu me ajudasses a fazer isto, olha, eu hoje estou muito cansada, podes arrumar a tua cozinha, ou eu não gosto quando nós nos comprometemos, sei lá, a termos um jantar romântico todos os meses e depois tu te esqueces, sabes? Ir fazendo esta, ir fazendo, comunicando desta forma com o outro, que não vai ser sempre cordial e empática, vamos tentar que seja, a maior parte das vezes, mas não vai ser sempre. E vamos ser realistas, não é? Porque uma relação em que tudo é sempre diplomático é estranho, eu acho, pelo menos. Mas vamos tentar que seja o mais possível. E depois ir havendo também cedências de parte a parte, sabes? Haver ali um compromisso de, ok, olha, então eu sei que nós temos aquele jantar combinado todos os meses, então, como eu já sei que se não, sei lá, marcar na minha agenda vou-me esquecer, então vamos fazer assim: vamos cada mês, cada um organiza, e vamos colocar na agenda que é para não nos esquecermos. E eu fiz isto com o meu parceiro, Porque para mim é super importante, sabes? Essa questão da conexão. E depois eu sou um bocado control freak e gosto de ter tipo a rotina e aquelas coisas. Pronto. E ele é assim mais legalized, está-se bem. E é aquela pessoa que diz: ah, eu ligo-te daqui a 5 minutos e liga-te dali a 5 dias. Pronto. É esse género. E eu sou exatamente o oposto, sabes? Super certinho, super meticuloso. Ah, isso obviamente gera imensas discussões, não é? Imagina. Eu estar à espera para jantar às 8 da noite, ele chega-me a casa tipo às 9h30 e eu já estou tipo com os cabelos em pé, dizendo: onde é que tu andaste? Pronto. E é importante realmente, lá está, haver por um lado esse lugar de perceber que o outro se calhar nunca vai ser tão organizado ou tão disciplinado, ou tão cuidadoso ou tão atencioso como nós gostávamos, e também dar lugar a isso. E haver esse compromisso de, ok, mas é uma coisa que eu realmente preciso muito, então vamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre os dois, em que ambos conseguimos sentir-nos bem, sabes? E por exemplo, essa questão, nós encontramos essa ferramenta ou essa fórmula, vá, para gerirmos algumas questões, que foi, para mim, por exemplo, é super importante termos um fim de semana só para os dois todos os meses, mas o que é que acontecia? Era quase sempre eu que organizava, não é? Eu também quero ser
Clássico.
surpreendida. Pronto. E então o que começámos a fazer foi: ok, então vamos pôr na nossa agenda um fim de semana sou eu, no mês seguinte combinas tu esse fim de semana, e pusemos na agenda. Todos os fins de semana um de nós organiza um jantar para o outro e também pusemos na agenda, que é para realmente começar a haver esse compromisso, sabes? Porque eu ainda não estou naquele lugar de acreditar a 100% que ele se vai lembrar. Porque ainda estou muito um bocadinho neste padrão controlador e não sei o quê. Então é uma forma de eu me sentir minimamente acautelada nos meus interesses, e ao mesmo tempo também colocar a responsabilidade também do lado dele. Isto tem coisas mais triviais, não é? Do dia a dia.
Que são as que põem à prova uma relação. Agora, desde que tenho um bebé, desculpa ter-te interrompido, mas eu sinto mesmo isso, que é no dia a dia que a nossa relação está a ser posta à prova, no cansaço, no precisar de cuidar de uma terceira pessoa que entretanto chegou. É aqui que está a prova de fogo todos os dias da nossa relação, é no dia a dia, pelo menos eu sinto isso.
Sim, e que é depois também vão acabar por ser aqueles pilares que são, não são aquelas colunas grandes, sabes? São assim umas pedrinhas todas umas em cima das outras, criam ali aqueles pilares por ali acima, que vão realmente criando essa confiança, essa conexão com o outro, porque é quase como eu lembro-me de uma altura ver, já não sei onde é que li algures ou vi algures. É quase como se vocês tivessem uma conta bancária, sabes? E de cada vez que um faz algo de positivo pelo outro ou pelo casal, é como se estivesse a depositar dinheiro nessa conta, sabes? E depois, quando erra, há tipo um levantamento dessa conta. Então vamos tentar que o saldo vá bastante positivo. E lá está, a relação nunca vai ser perfeita, mas vamos tentar que esteja positiva, não é? Que haja mais coisas positivas do que coisas não tão positivas. Para que depois, quando surgem as questões grandes e que são realmente muito basilares também numa relação, por exemplo, lá está o ter família, ou constituir família ou não, e aqui depois na casa dos 20 e tais, 30, começa aqui, não é? Porque nós temos 20 anos, temos, sabes, é aquela coisa, ah, temos 30 pela frente, não vamos pensar nisso. Mas depois, quando começamos realmente ali a chegar aos 30, às vezes até um bocadinho antes disso, às vezes um bocadinho depois, há pessoas que estão muito mais direcionadas, por exemplo, para o trabalho, e então querem, sabes, dar ali o máximo naquela área. Há outras que já estão mais num patamar de, ok, eu agora quero assentar, constituir família. E isso pode ser muito desafiante mesmo para um casal, sabes? Quando um quer estar super investido na carreira e o outro quer casar e ter filhos, sabes? E assentar raízes. E então é importante também comunicar isso, porque se aquele que quer dedicar-se à carreira não expressa essa vontade, e se a outra parte que quer constituir família também não comunica, vão estar os dois em esforço. E se calhar nem aquele que se quer dedicar ao trabalho se está a dedicar tanto quanto gostaria, o que quer constituir família não está também a avançar no sentido que gostaria, e aquilo acaba por ser muito frustrante para os dois. E então, se calhar, tentar encontrar, se ambos quiserem, e isto é super importante, encontrar um meio termo, não é? De, Olha, eu quero muito dedicar-me à minha vida profissional agora, mas eu também quero muito constituir família e se calhar nos próximos 2, 3 anos eu estava muito continuar aqui super dedicada à carreira, e depois então avançarmos para esse passo. A outra parte que queria constituir família já, também perceber dentro dela se está ok em aguardar mais um pouco, se é ecológico para ela essa espera, e encontrarem ali um meio termo, ok? Então se calhar agora vamos estar super focados os dois na carreira durante um ano e meio e avançamos depois para essa outra etapa. Mas ser uma coisa conversada a dois, sabes? Porque senão, se só um é que cede, acaba por ser muito frustrante e não é bom. Entra-se ali muito depois na cobrança e não é bom.
Acreditas, pela experiência que tu tens tido, também pelas mulheres que acompanhas, acreditas que dar um tempo na relação pode ser bom?
Depende. Porque o que muitas vezes acontece é esse dar um tempo, na verdade, não é dar um tempo, sabes? Esse tempo é para se fazer coisas que se sentia que não havia espaço para serem feitas na relação. E pronto, é natural que haja coisas que efetivamente não haja espaço para fazer na relação, sei lá, por exemplo, ter relações com outras pessoas, não é? A não ser que sejam poligâmicos, e aí tudo ok, mas a maior parte de nós, da nossa cultura, não somos. Mas eu acredito que muitas vezes é isso, é sufocou muito, então eu agora preciso de ir viver a minha vida fora da relação e depois logo se vê. Ou, na verdade, eu não quero estar contigo agora, mas também quero manter-te aí como um backup plan, ir aí dar as minhas facadinhas ou, sabes, ver o que é que existe ali no mundo lá fora e depois, se não houver nada mais interessante, então volto para ti. E não querendo estar a ser sexista nem nada do género, mas é uma tendência muito maior no sexo masculino, ou seja, e porque o homem tem um bocadinho esta dificuldade em terminar uma relação, porque o homem não gosta muito do conflito, a energia masculina é muito de não conflito, de liberdade, sabes, não entrar ali muito no drama. E então é uma forma de evitar esse conflito, esse drama, ou terminar a relação, é empurrar um bocado com a barriga. Mas por outro lado, existe muito essa necessidade de certeza, de segurança, de colo, que vem muito da energia feminina, não é? E que não vem tanto ou de uma forma tão intensa e confortável como vem numa one night stand, sabes? Tem ali um bocadinho essa sensação, mas não tem como tem numa relação. Então mantém-se ali um bocadinho assim, encostada nas boxes, ex-namorada ou ex-mulher, que é para depois se ver o que é que se vai decidir dali para a frente. E quando é nesses moldes, dar um tempo eu acho que é só mau, sabes? Acaba por ser uma posição muito de ilusão, de fantasia, de que vai haver um retorno, de que vamos voltar e não se corta o vínculo, sabes? Agora, eu acredito é que pode haver a necessidade realmente de duas pessoas estarem algum tempo afastadas fisicamente para alinharem ponteiros, mas não no sentido de, ah, vou só dar ali uma espreitadela ao lado a ver o que há, mas vou dar uma espreitadela para dentro, sabe? Perceber o que é que ainda me faz sentido, se eu ainda quero estar aqui. Aí eu acho que, ok, pode fazer sentido. A outra modalidade. E há tantas mulheres, lá está, eu conheço mais a realidade das mulheres, presas nesse engodo do, ah, porque nós só demos um tempo, ele estava um bocado confuso, mas ele ainda diz que me ama, e não sei que. Quando eu abro caixinhas de perguntas no Instagram, chovem coisas destas, sabes? E quando é assim, sai dessa, segue em frente, corta o vínculo e segue em frente.
Por acaso eu tive um namorado, tudo bem, nós éramos miúdos e fomos o primeiro, um do outro, mas ele dizia-me essas vezes: como é que eu sei se gosto mesmo de ti se nunca tive com outras pessoas? Então houve períodos em que nós estivemos juntos, mas não estávamos a assumir uma relação e todas as pessoas que estavam à nossa volta sabiam que nós na prática éramos namorados, mas era só para dar espaço para estarmos com outras pessoas. E agora eu olho para trás e penso: isto foi ridículo, claro que éramos miúdos e. Mas quer dizer, se hoje em dia alguém me desse esse argumento de como é que eu sei se gosto mesmo de ti, se nunca tive com outra pessoa, eu dava um estaladão e não permitia que isto acontecesse. sabes? É mesmo, pá, porque é mesmo um argumento de eu quero ir curtir o mundo, mas gosto de ti, tu és uma miúda fixe, identifico-me contigo e por isso vou manter-te aqui por perto, como tu estavas a dizer. E pronto, acho que isso não faz sentido, mas pronto, também foi a experiência, foi a escola de vida que me trouxe até aqui, não foi mais nada. Numa outra nota, também é muito comum nós entrarmos em relações e perdermos, não é, da nossa essência, daquilo que nós gostamos e de repente, sobretudo se estamos com alguém que tem uma personalidade muito forte e muito dominante, de repente eu vou atrás e deixo de ter amigos para ter o grupo de amigos dele e deixo de fazer as coisas que eu gosto para fazer as coisas dele. Como é que eu posso estar numa relação sem perder a minha identidade?
Em primeiro lugar, sabendo quem és, não é? Sabendo quem és, sabendo o que gostas, sabendo o que não gostas, de que forma é que tu te podes nutrir, quais é que são as necessidades, os limites, pronto, um bocadinho dentro daquilo que temos falado até aqui. Porque se tu não sabes, quando vais para a relação, também não vais descobrir, não é? Ou dificilmente isso irá acontecer. Claro que podes aprender, não é? Mas vai ser muito mais desafiante. Sobretudo, pessoas que têm um padrão de codependência acentuado, não é? E que lá está, não querendo ser sexista, mas acaba por se verificar um pouco mais nas mulheres do que nos homens e que acabam muito por levar a essa sensação de eu preciso de estar sempre conectada com o outro, eu não tenho limites, ou são limites assim muito ténues, assim uma coisa muito vaga, as minhas necessidades são as necessidades do outro ou aquilo que o outro me quer dar. E isso depois acaba por levar a que, como nós não nos nutrimos e não nos cuidamos e não nos conhecemos fora daquela dinâmica do casal, começamos a integrar aquela sensação, aquela ideia de que para eu receber amor, para eu receber cuidado, respeito, afeto, realização, eu tenho que ir buscar tudo à minha relação. Então, nós tornamos-nos quase que copos vazios. Temos que ir encher o nosso copo todo à relação. E isso desgasta-nos imenso a nós, não é? Porque a probabilidade de nós recebermos exatamente aquilo que queremos, na medida em que queremos, quando queremos, como queremos, do outro, não é? Não, nem sempre acontece, ou raramente acontece assim, tal e qual. E depois começa a haver muita cobrança do porque eu nunca saio com as minhas amigas, então tu também não podes sair com os teus amigos. Porque quando eu preciso de tempo só para mim, eu não honro isso, então também não está ok se tu quiseres ter tempo só para ti. E isso lá está, pode criar aquela sensação de conexão, de como estamos sempre juntos, fazemos tudo juntos, gostamos das mesmas coisas, temos os mesmos amigos, então parece que são quase, sabes, siameses.
A extensão do
Sim,
outro.
mas não são, não é? Eu costumo usar um bocadinho esta analogia de nós, enquanto indivíduos, é como se fôssemos bolhas, sabes? Imagina assim umas bolhas, umas bolas. E quando estamos numa relação, nós tocamos, sabes? Aqui é como se nos fundíssemos em parte com o outro e há ali uma parte que começa a ser a parte comum, em que as duas bolhas se tocam, não é? Em que se fundem em parte. Mas há toda a outra parte da bolha que não está fundida com a outra e que também existe. Que é a nossa individualidade, não é? Quem nós somos, o que nós gostamos, as nossas necessidades, o nosso tempo, o nosso cuidado. E tudo isso precisa de ser honrado. Porque senão lá está, cria-se essa confusão de que eu sou o outro e o outro sou eu. E não existimos fora daqui. E isso não é bom, sufoca muito. E acontece às vezes em relações, haver uma pessoa que tem este padrão de codependência e a outra não. E lá está esse sufoco por parte de quem não tem o padrão. Há pessoas que ambas têm o padrão, não é? E então acaba por haver ali assim uma grande confusão e tudo muito intenso. E quando depois há uma separação é extremamente doloroso para os dois. Então eu acredito muito que é importante haver essa ideia mental de que somos duas bolhas. Há aqui uma parte que nos une. E que tem de ser cuidada, e o tempo a dois, os rituais a dois, os planos a dois, tudo isso tem de ser cuidado, mas depois já há tudo aquilo que passa essa zona e que está tudo ok. Falando um bocadinho daquilo que também falávamos quando falámos do amor próprio, não é? Do dizer não, do termos o nosso espaço, o nosso tempo, colocar esses limites que nos conectam com o outro, quando vêm de um lugar íntegro e saudável em nós. porque nem são demasiado ténues e, portanto, não nos confundem com o outro, nem são demasiado rígidos, que é quando já estamos pelos cabelos e já estamos aos gritos porque precisamos de tempo ou espaço ou o que seja, e então vai desconectar-nos imenso, não é? Então eu acho que isso é muito bonito. Imagina assim uma tarde em que, olha, eu vou tirar esta tarde para mim, tu tiras a tua tarde para ti. Ao final do dia juntamos para irmos jantar e é super bom porque estão os dois bem, felizes com eles, então vão estar bem felizes na relação. Eu acho que isso é muito bom e muito importante.
Pois é, pois é. Esta pergunta, bem, eu sei que é difícil a resposta, mas eu acho mesmo que quando nós temos dúvidas numa relação é porque à partida não há grandes dúvidas, não é? Mas como saber-se que uma relação chegou ao fim, que aquela pessoa já não tem nada para me acrescentar? Porque eu acho que as relações é muito isso, é. Estamos a crescer juntos, a fazer-nos evoluir, a contribuir para a vida um do outro. E muitas vezes não é isso que se verifica. Muitas vezes as pessoas estão só a viver o dia a dia e já deixou de haver esse cuidado, esse investimento em acrescentarmos coisas boas um ao outro. Como é que nós sabemos, dentro da tua experiência e se calhar também da tua pesquisa, que uma relação chegou ao fim?
Lá está, eu acho que é uma coisa assim bem individual e bem pessoal, porque mesmo questões que eu acho que podem ser muito importantes aqui para trazer clareza em relação a isso, se a pessoa estiver frágil noutras dimensões de si própria, podem de certa maneira influenciar essas respostas. Mas já há assim duas questões, uma que eu ouvi no podcast da Catarina Beato com um psiquiatra que eu agora não me lembro do nome dele. Mas eu sei que foi o primeiro episódio, eu agora não me lembro do nome, mas eu sei que ele é assim, ganda boss mesmo da psiquiatria em Portugal.
Eu depois posso procurar e deixar na descrição do
Sim,
episódio.
que é. E ele deixou lá uma pergunta, nesse sentido de será que eu ainda amo o meu parceiro, a minha parceira? E então ele tinha falado de uma pergunta que era: se o outro, meu parceiro, se apaixonar por outra pessoa, eu vou lidar bem com isso? E se a resposta for sim, eu quero que ele seja feliz, já foi. Sabes? Tipo, a relação já foi. A questão é, e aqui é, e por isso é que eu digo que aqui as nossas questões internas também é importante serem olhadas porque podem influenciar esse tipo de perguntas ou de respostas. Porque a resposta pode ser isso ia incomodar-me, mas não porque eu amo o outro. Mas porque isso ia fazer-me sentir insegura em relação a mim, porque eu ia comparar-me, porque, sabes, isso já tem a ver mais, lá está, com a nossa autoestima e questões internas. Mas eu acho que é uma ótima pergunta de despiste. Outra pergunta, e esta foi uma amiga minha, que eu gosto muito, a Ana Coceiro, que é psicóloga, mas ela, ou melhor, ela tirou o curso de psicologia e exerceu psicologia durante algum tempo, mas muito pouco e já não trabalha nessa área. E uma pergunta que ela uma vez me colocou era: ainda queres estar aí? Apesar de tudo, sabes? De haja drama, haja confusões, haja mal-entendidos, ainda queres estar aí? Com isso tudo, ainda queres? Se a resposta for sim, a relação ainda não acabou. Pode ter acabado muita coisa, sabes? Mas a relação ainda não acabou. Se a resposta for não, já não quero, ou não, já não consigo, ou não, já não aguento, então acabou. E repara, no primeiro caso pode já não existir amor, e no segundo caso pode ainda existir amor. Ou seja, pode já não existir amor e eu ainda querer estar naquela relação, porque quero eventualmente até recuperar o amor que senti, e eu posso ainda sentir amor e já não querer estar naquela relação, porque o resto já está completamente desalinhado para mim e eu já não quero o amor, porque do resto é demasiado ou é demasiado pouco. Então, eu acho que são assim duas perguntas que podem ser bons guias, sabes? Bons GPS e que vai exigir muito esse trabalho de nos conectarmos com a nossa intuição, de nos afastarmos de crenças, do que é que os outros vão pensar ou do medo de ficar sozinha. Então, eu vou ficar nesta relação porque eu tenho medo de ficar sozinha e de, olha, prefiro ficar com isto do que ficar sem nada. Desconectarmos-nos disso tudo que são coisas muito não nossas e conectarmos com as nossas, do que é que eu quero, o que é que eu preciso, o que é que eu sinto, eu quero, eu não quero ficar aqui, eu quero ou não quero esta pessoa na minha vida, e o resto resolve, sabes? Eu acho que o resto resolve, desde que os dois queiram, isto é imperativo, os dois querer. Porque senão não há nada a fazer. Nada.
E os dois estarem disponíveis para investir na mesma medida.
Sem dúvida. Sem dúvida, sim.
Numa outra nota, e também é uma coisa, já estou como tu dizes, sem querer ser sexista, mas eu acho que é uma coisa que nós mulheres sofremos mais. Aliás, não acho, as estatísticas mostram isto. É, muitas vezes estamos numa relação abusiva, seja verbalmente, fisicamente, psicologicamente. Como é que nós nos podemos cultivar para dizer já chega, eu não vou aguentar mais isto? Mas tem de ser um trabalho muito de enfrentar aquela pessoa, porque não é? Aí provavelmente existe algum medo, e também de honrarmos o nosso valor e de sabermos que merecemos mais do que isto. Que passos podemos dar nessa direção de dizer já chega?
Na verdade, eu acho que assim o grande, grande passo é o não isolamento, a recorrer à família, aos amigos, a um profissional que nos possa ajudar, a alguém, porque o que muitas vezes acontece é que neste tipo de relações começa a surgir muita vergonha, sabes? E lá está, não querendo ser sexista, mas vamos seguir, mas se calhar sendo, ou realista, acho que na verdade
Sim, aqui
é
acho
mais
que é
ser realista
completamente realista.
do que sexista, aquilo que muitas vezes acontece é que a mulher começa a sentir vergonha de ter aceito determinado tipo de comportamentos e perdoado ou seguido em frente, porque um agressor ou uma pessoa que abusa da outra nunca começa com, sei lá, com um murro na cara, né? Nunca começa com um murro na cara. E há uma série de coisas que se vão aceitando até chegar ao murro, ao pontapé e coisas muito mais graves que isso, não é? E nesse caminho vai começando a haver cada vez mais essa vergonha. Depois o agressor ou a pessoa que abusa começa a inferiorizar cada vez mais a outra. E aquela pessoa que é abusada ou que é agredida começa a isolar-se muito porque tem vergonha em falar sobre o assunto. Começa até a sentir que merece ser tratada daquela maneira. E isso depois, lá está, deixa a pessoa numa bolha com aquele agressor, da qual ela quase que parece que não consegue sair e nem acha que sequer merece sair dali. Então, eu acho que é muito importante, quando começa a haver os primeiros indícios, não fechar os olhos de todo, estarmos muito atentas. E é muito importante termos um grupo de apoio. E aqui este grupo de apoio pode ser a nossa família, os nossos amigos, colegas, um psicólogo, um psiquiatra, um coach, quem for, uma pessoa com quem se consiga partilhar aquilo que se está a passar, porque não se alimenta a vergonha, sabes? E quando a vergonha não é alimentada, quando a culpa não é alimentada, é muito mais fácil depois sair dali sem chegar a um ponto extremo, porque também se sente que eu não estou sozinha. Se eu quiser sair daqui, desta situação, eu sei que eu não vou estar sozinha, eu vou ter pessoas que me vão ajudar, que me vão dar colo, que me vão dar amparo, que me vão ouvir. E então também vai trazer mais essa segurança, essa confiança para dar esse passo se e quando quisermos. Então eu acredito, claro que aqui o amor próprio é importante, a autoestima é importante, o autocuidado é importante, o não deixarmos de ter a nossa individualidade é importante, tudo isso é importante. Mas se nós não tivermos o nosso grupo de apoio, o resto vai desmoronando sozinho. Quer dizer, não é sozinho, não é? Mas vai-se dissipando. Então eu, acima de tudo, acho que é isto. E o grupo de apoio pode ser uma pessoa ou duas, não tem que ser 10 ou 20. Mas ter alguém, isso é muito, muito importante mesmo.
Antes de passarmos às perguntas relâmpago, podes partilhar connosco algumas ferramentas para fomentar uma relação feliz?
Lá está, mais uma vez aqui não há assim respostas certas e universais que apliquem a toda a gente, mas eu acredito que há pilares que são muito importantes serem sustentados da forma que fizer mais sentido para cada casal numa relação. O primeiro é, sem a menor sombra de dúvida, a comunicação. Honesta, vulnerável, empática. Não vai ser sempre perfeita, não vamos usar sempre as palavras certas, não vamos conseguir sempre colocar-nos no lugar do outro, e isso faz parte, mas realmente percebermos como é que são as nossas dinâmicas a nível de comunicação, se somos muito críticos, se somos muito defensivos, se perante conflitos, nos afastamos e não queremos falar mais sobre o assunto, se contra-atacamos, ou seja, a outra pessoa ainda nem disse nada e nós já estamos a contra-atacar, que é uma forma também de estarmos na defensiva, se de alguma forma nos colocamos numa posição superior ao outro, que acaba por depois também gerar ressentimento no outro, não é? De, ah, tu nunca fazes nada bem, ou sermos irónicos, de, ah, és tão parvinho, ou ah, és mesmo estúpido, sabes? Entrar assim nesse clima muito hostil, ou de sátira, ironia, que não é bom para o casal. E que lá está, não quer dizer que não aconteça uma vez ou outra, é normal, claro, com limites, obviamente, mas é natural que exista crítica, ou que exista uma atitude mais defensiva, mas é importante olhar isso e perceber isso. Depois, outra questão que nós falámos muito aqui também foi a importância de nós mantermos a nossa individualidade, não é? Não entrarmos ali em padrões codependentes, mas também não entrarmos no polo oposto de, ah, eu sou super independente, eu não preciso de ninguém, sabes? Perceber que nós somos todos interdependentes, que precisamos dos outros, os outros precisam de nós, e isso nas relações, obviamente, também acontece, e é importante que existam esses limites de. Eu nutro-me, eu honro-me e quando vou para a relação eu já vou um copo meio cheio e que depois também cria aqui uma base muito boa para um outro pilar que é a conexão com o outro, não é? De haver esses momentos para nós e esse espaço para nós e depois haver o momento e o espaço para o casal e haver esses rituais a dois, haver. Por exemplo, eu acho que isto é uma coisa importante ser alimentada diariamente. Claro que não tem que haver diariamente um ramo de flores, ou, sabes?
Uma caixa de
Sim, senão
chocolates.
também mal seria caixas de chocolates todos os dias, que fé. Mas, por exemplo, sei lá, haver aquele momento de, olha, vamos jantar juntos todos os dias, mesmo que tu te atrases, eu espero um bocadinho por ti, e vamos conversar sobre como é que foi o nosso dia. Ou olha, quando formos para a cama, vamos sempre os dois e damos sempre um beijinho de boa noite. Ou olha, todos os fins de semana vamos fazer um jantar só para nós. Pode ser fora, pode ser em casa, não interessa, sabes? Mas haver essa conexão com o outro e cada casal depois também vai fazê-lo da forma que sentir que faz mais sentido. Mas haver esse espaço para se conhecerem e irem se conhecendo, porque as pessoas também vão evoluindo e vão mudando as relações. Irem percebendo o que é que o outro gosta, quem é que são os seus amigos, os seus interesses, enfim, haver esse espaço também, que eu acho que é importante. E depois haver o compromisso de ambas as partes, de, ok, nós estamos nisto juntos, ambos vamos ter de ceder, ambos vamos ter de ceder, e está tudo bem. Eu acho que é importante para que tudo o resto também funcione, não é? Porque se só um quiser e o outro estiver mais ou menos, a coisa não vai funcionar. As relações são uma dança, então tem que dançar os dois, senão a coisa não funciona.
E aceitar também que há fases em que, ok, estou eu a dar um bocadinho mais, não é? Estou a investir, e outras fases em que eu estou mais desligada, e se calhar o meu parceiro está a investir mais, e que isto também faz parte desta dança que tu estavas a dizer, e ainda bem que assim é, não é?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
Foi mesmo espetacular tudo o que falaste aqui. Agora, perguntas relâmpago: algo que estejas a trabalhar em ti neste momento?
Olha, em mim estou a trabalhar muito, muito, muito mesmo a minha relação, porque é um grande palco para mim a nível de autoconhecimento e é a minha área de trabalho também, ou uma das. Então está a ser assim uma área em que eu estou a trabalhar-me e à relação imenso. E a nível profissional estou assim a entrar numa fase um bocadinho diferente, sabes? Em que não é que aquilo que eu quero concretizar não seja algo que eu já quero há algum tempo, porque eu tenho essa consciência. Eu só não sabia muito bem como fazê-lo ou o que fazer. Então estou assim numa fase de transição que estou a sentir como intensa e muito bonita ao mesmo tempo, porque está embrulhado com uma série de coisas
Uau.
pessoais e que, pronto, ainda é assim um bocadinho segredo. Mas eu acho que vai ser assim um projeto muito bonito para mulheres e que é assim muito também o culminar de um processo de desenvolvimento pessoal muito, muito profundo. E então sim, acho que são assim esses dois polos, sabes? A minha relação está a ser um espelho gigante para mim e o meu trabalho que está a ser depois o meu reflexo, sabes? Eu transbordo depois para lá. E então está, sim, acho que são essas duas.
Ai, fiquei muito entusiasmada para saber o que aí vem.
Sim, eu
Vou
depois
ficar
prometo.
atenta. Agora, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar.
Olha, um sonho que eu realizei foi criar o meu próprio projeto a nível profissional, porque eu sou mesmo apaixonada por aquilo que faço. Isto não quer dizer que me apeteça fazer todos os dias, e eu, certamente tu vais saber do que é que eu estou a falar, porque eu amo mesmo, mas também há aqueles dias que, sabes, só me apetece estar na ignorância e não saber nada e não ouvir ninguém. Mas tenho um orgulho mesmo gigante no percurso que tenho feito a nível profissional e
Sim, deste uma grande reviravolta na tua vida.
completamente, completamente. Então, sim, estou. E até fico assim um bocado irritada quando dizem: Ah, tens imensa sorte. Não foi assim tanta sorte, porque exigiu imenso trabalho pessoal e profissional. E sim, foi assim um sonho mesmo que realizei e que estou a realizar, não é? Porque ele vai-se transformando noutros.
Espetacular. E um sonho que te falta realizar. Quer dizer, certamente que tens muitos sonhos por realizar.
Sim. Assim, o grande sonho, que na verdade é o meu grande sonho, ou seja, de sempre, é constituir família, casar, ter filhos, cães, essas coisas todas. Porque, honestamente, eu acredito mesmo que é o meu propósito, sabes? O ter uma família, o cuidar. Sim, e digo-te isto porquê? Porque quando eu era miúda, tipo 3, 4 anos, perguntavam-me o que é que eu queria ser quando fosse grande e eu dizia casar e ter filhos. Portanto, eu acho que é uma
Uau.
coisa que já, sabes, nasceu imenso comigo e sim, é assim o grande sonho que eu quero realizar.
E sentes que se está a aproximar? Sentes que estás a ficar preparada para dar esse passo?
Sim. Eu acho que na verdade já estou preparada há muito tempo. Quase que me atrevo a dizer que eu já nasci preparada. Não se calhar com as condições físicas e financeiras e profissionais, mas emocionalmente acho que sempre estive muito estruturada para isso. Tanto que, por exemplo, os meus pais são separados e tiveram outras relações e eu podia ter perdido um bocado essa esperança, sabes, por ver, e a verdade é que existem imensas pessoas à nossa volta que separaram e tudo mais, né? Relações super disfuncionais, mas isso nunca abalou a minha vontade, sabes? Então, sim, eu acho mesmo que sim.
Uau. É que não, aí também o que eu sinto é, sei lá, eu ter filhos transforma-nos, nem todas as pessoas querem passar por isso, não é? Isso é perfeitamente legítimo e só isso dava um tema de um episódio, não é? O ser mãe, não querer ser mãe, mas eu sinto agora que sou mãe é que a maior transformação em mim está a acontecer agora, aconteceu neste último ano, fez-me, sei lá, desconstruir muita coisa, de repente a minha vida deu uma grande volta, já não sei, aquela pessoa já não existe, e isso é fantástico. Termos, para mim é, ter esta experiência, esta oportunidade de crescimento é, sei lá, é super enriquecedor, não trocaria isto por nada do mundo e é mesmo muito, muito bonito, está a ser uma experiência espetacular mesmo. Para quem quer saber mais sobre o teu trabalho, onde é que te podemos encontrar?
Olha, neste momento, só mesmo no Instagram, Carolina Costa Granja, que
Onde tens uma presença super ativa, deixa-me dizer-te.
é onde. Olha, tem fases. Costumo ter, é a tendência a ter, mas há momentos em que eu também preciso desligar um bocadinho. Então, ou estou mais ausente, ou simplesmente desconecto durante um dia ou dois, ou uma tarde, ou o tempo que eu sentir, porque eu tinha realmente muito essa presença sempre assídua e muito a dar. E às vezes era muito cansativo e desconectava-me imenso. E no verão passado estive um mês em detox de redes sociais e foi maravilhoso. Então, quando eu sinto que está a ser demasiado, eu coloco esse limite porque senão, sabes, é muito.
Entras dentro da bolha e depois já não sabes sair, não é?
Sim. Mas faço questão de responder a todas as mensagens. Porque eu penso, caramba, ou todos os comentários, tudo, tudo, tudo. Porque eu penso, esta pessoa tirou 5 minutos, 10 minutos do seu dia para ou comentar, ou fazer uma pergunta, ou escrever alguma coisa, caramba, o mínimo que eu posso fazer é devolver, não é? Posso às vezes demorar não responder no dia ou 2 dias depois, mas sei lá, ainda a semana passada estive a responder mensagens, tinha lá um mês. Mas pronto, às vezes não consigo mesmo responder logo, depois vai passando, mas pronto, às vezes lá escapa uma coisa ou outra, acontece, mas tento sempre ter esse cuidado. Se quiserem também mandar um e-mail, também podem mandar e-mail para info@carolinagranja.com, eu também estou sempre atenta. O meu site agora ele está em baixo porque está em manutenção, está assim a ser reformulado. Porque eu já não me identificava com o meu site antigo, sabes? Porque o site.
Mas não está há muito tempo, eu há pouco tempo estive no teu site. Não está em baixo há muito tempo, pois não.
Está em baixo talvez há um mês, uma coisa assim. Sim,
Então sim.
não é imenso, não é imenso. Eu já o queria mudar há algum tempo. Talvez desde o ano passado, porque eu o ano passado, mais ou menos nesta altura, lá estavam muitas mudanças na minha vida e eu, sabes, desconstruí imensa coisa e voltei a juntar pecinhas outra vez. Então eu já não me identificava muito com aquela Carolina do vestido às flores, do site. E tudo cor-de-rosa e assim, eu já não me identificava muito. Aquela Carolina teve um lugar super importante na minha vida e eu estou-lhe imensamente grata por tudo que ela viveu e que me ensinou, mas já não me identifica 100% com ela e então sentia que aquele site já não me espelhava, sabes? E então ele ainda vai demorar um bocadinho a voltar, talvez lá para setembro, mas eu pensei, ok, enquanto ele voltar, eu prefiro que simplesmente não esteja nada do que estar aquilo. Então a melhor forma de me encontrarem é mesmo agora, para já, no Instagram.
Mas isso é perfeitamente normal, também estou a passar por isso, que é a mudança foi tão grande no último ano que já há assim muita coisa que eu quero mudar no meu trabalho, na forma como apresento no meu trabalho, e isso é normal quando nós estamos tão ligadas sempre à fonte e que depois essa fonte também é a nossa fonte de rendimento, é mesmo um padrão muito comum. Carolina, não tenho palavras para te agradecer, a sério, tivemos aqui muito tempo juntas e a informação que partilhaste foi mesmo preciosa, do fundo do coração. Obrigada. Não sei, não tenho mais nada para dizer, só agradecer muito.
Obrigada, eu gostei mesmo, 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 mesmo muito. E foi assim, sinto-me mesmo orgulhosa de mim por ter estado na oficina, juro-te. Porque eu já eu, pronto, agora nos últimos meses tenho andado um bocado mais desligada dos podcasts, eu bebia muito e então o beber muito de fora acabava por também me desconectar um bocado de mim. Então tenho feito um bocado esse movimento de, a não ser que haja uma coisa que me desperte muito, muito, muito a atenção, então eu vou ouvir, mas tem sido cada vez menos frequente. Mas houve um período da minha vida em que estava a viver em Inglaterra ainda, em que eu ouvia imenso, imenso, imenso o Oficina e pensava imensas vezes, ai, durava um dia ir à Oficina, pensava imensas vezes. Então é tipo assim um check na minha lista de desejos
Ah,
e
tão
obrigada
fixe.
pelo convite mesmo.
Obrigada eu, Carolina. Um beijinho enorme
Um beijo.
e pronto, vamos ficar aqui à espera das suas novidades.
Sim, obrigada.
Obrigada a todos por terem estado desse lado. Obrigada, Carolina, pelo teu tempo. Já sabem, partilhem este episódio com amigos e família. E este é o episódio 123 sobre amor próprio. Até para a semana, um dia cheio de sal interior.